Muito boa noite. Informação com o António Feliciano.
Muito boa noite. Senhora de 81 anos foi encontrada inconsciente na própria casa, na Serra de Tomar. Bombeiros transportaram-na para Abrantes. Proposta será analisada e votada nesta segunda-feira, mas tudo aponta para que os tarifários dos SEMAS em Tomar fiquem iguais em 2016. PJ chama dois bombeiros a propósito da investigação às supostas agressões. A cidadão ficou quase um mês em coma e foi em Alpiarça. Teremos ainda a nota do dia hoje com João Nogueira.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro da Sertã. José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS este sábado, entre as 20 e as 22 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano. Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco superando temporariamente moderado no Algarve, ainda pequena descida da temperatura mínima, em especial nas regiões do norte. Máximas de 14 graus para a Guarda, 18 para Castelo Branco e Lisboa, 19 para o Porto e Faro, 20 para Coimbra, Santarém e Évora e 21 para Leiria e Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma senhora com 81 anos de idade foi encontrada inconsciente, mas com sinais vitais, dentro da sua habitação na Serra de Tomar. O alerta chegou ao quartel dos bombeiros nabantinos por volta das 14 horas desta sexta-feira, sendo que os soldados da paz fizeram deslocar de seguida duas viaturas para o local, onde foi necessário proceder à abertura da porta da habitação da idosa, que estava sozinha em casa. Acredita-se que o alerta tenha partido de vizinhos da cidadã. Depois de estabilizada no local, a senhora foi transportada para o Hospital de Abrantes. A Guarda Nacional Republicana marcou presença e tomou registro desta ocorrência.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O tarifário dos serviços municipais de água e saneamento de Tomar vai manter-se em 2016. Os valores não aumentam nem diminuem. Esta é a proposta do Executivo do Partido Socialista, documento esse que será apresentado nesta segunda-feira por ocasião de mais uma reunião da autarquia nabantina e que surge na sequência de uma deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos SEMAS. Estão em causa as tarifas fixas, em função do diâmetro do contador, e variáveis, em função do volume de água consumida e para utilizadores domésticos e não domésticos. Nesta altura, recorde-se, no que diz respeito aos valores variáveis, por exemplo, os utilizadores domésticos estão divididos em 4 escalões, ou seja, menor ou igual do que 5 metros cúbicos, 63 cêntimos, maior que 5 e até 15 metros cúbicos, 1 euro e 8 cêntimos, maior que 15 e até 25 metros cúbicos, 1 euro e 95 cêntimos e mais de 25 metros cúbicos. 3 euros e 31 cêntimos. A tarifa social, neste mesmo quadro, cifra-se em 63 cêntimos até 15 metros cúbicos por mês de água consumida. Para além do tarifário da água, convém recordar que os preços de saneamento, resíduos sólidos ou ramais também irão ficar na mesma.
Rádio ERTS, informação.
Bruno Graça está de saída da presidência da Sociedade Filarmónica Gual em Paz. As eleições para o novo mandato serão no dia 18 de dezembro e a única lista concorrente conta com Alexandre Antunes como candidato à liderança da direção, enquanto que aquele que tem sido o rosto da coletividade nas últimas dezenas de anos passa para a mesa da Assembleia Geral. Está em causa o quadriênio 2016-2019. Assim sendo, na direção, registo para a candidatura de Alexandre Antunes como presidente, será apoiado na área financeira por José Rosa e na área administrativa por Elizabeth Torres. Na Assembleia Geral, por sua vez, será Bruno Graça o candidato a presidente da mesa, enquanto Jaime Antunes será vice-presidente. No Conselho Fiscal, presidente Carlos Joaquim e como secretário aparece, enquanto candidato, Hugo Lucas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Escola Dom Nuno Álvares Pereira promoveu nesta quinta-feira a iniciativa Ponte para a Inclusão. Tratou-se de uma ação que visou assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Instituída pelas Nações Unidas em 1982, a data visa chamar a atenção para esta realidade e para a necessidade de serem promovidas ações que promovam a inclusão das pessoas com deficiência. Mais de 1 milhar de alunos participaram nesta ação, que resultou na colocação, ao longo da Ponte Velha, de balões com frases alusivas à data. No final, a diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa, fez para a Hertz um balanço desta iniciativa.
Eu penso que aquilo que nós pretendíamos com esta atividade, que era a divulgação da problemática e dos assuntos relacionados com a pessoa deficiente, eu acho que conseguimos. O Departamento da Educação Especial, do Agrupamento de Escolas, saímos da Santa Maria, mas envolve todas as escolas do agrupamento, penso que está de parabéns porque conseguiu o objetivo que pretendia, não só na escola, como na comunidade envolvente. Eu penso que está à vista resultados. Nós não podemos parar e, claro, se calhar com outras ideias ou não, mas sim é para repetir e tudo o que tiver nas nossas mãos para mobilizar a nossa comunidade, a escola acha que tem esse dever e essa missão. E estas coisas têm que ser prática e têm que ser, de facto, uma realidade todos os dias. E nós todos os dias nos deparamos com esta problemática e cada vez mais temos que alertar pais e comunidade para a pessoa do deficiente de várias natureza, física ou psicológica ou cognitiva, e todos temos que dar as mãos no sentido de fazer um esforço para aceitar, para colaborar, para ajudar, porque hoje é alguém que precisa, mas amanhã podemos ser nós. E de facto, cada vez mais eu sinto que temos que alertar os pais, todos os pais, mesmo dos alunos sem esses problemas, que isto é um problema nosso, de todos nós, e que não podemos nos pôr de fora nem utilizar atitudes discriminatórias, porque as pessoas têm aqueles problemas. Não, temos que os compreender, temos que os ajudar, todos a arregaçar as mãos, no sentido que é uma missão e uma responsabilidade de todos nós.
Também a Junta Urbana de Tomar se associou a esta ação da Escola Nuno Álvares Pereira e do agrupamento. Augusto Barros, o presidente da Junta, elogiou a iniciativa e referiu que na área de intervenção da freguesia vão continuar a ser eliminadas as barreiras arquitetónicas que criam problemas às pessoas com deficiência.
Foi bem lembrado com estas crianças todas que desfilaram aqui na ponte e que de facto deram um simbolismo do dia que foi perpetuar, e eu acho que estes dias, estas iniciativas devem ser repetidas mais vezes para que de facto incute nas pessoas que os problemas do dia-a-dia estão metidos no meio da sociedade e a sociedade tem que olhar para eles, não pode assobiar para o lado e pensando que não há, porque há estes problemas no dia-a-dia. E nós, no fim de tudo, temos que pensar que estas coisas, ao acontecer, temos que lhe dar apoio. E eu digo que estas iniciativas é de elogiar, de apoiar e de continuar. E estou convencido, com esta força que têm a doutora Celeste Sousa e o agrupamento em si, porque está de parabéns o agrupamento todo ele, eu digo que bem-aja pela iniciativa e que continue. nós iremos continuar sempre a pugnar que, de facto, as barreiras, as bases, os obstáculos que lhe vão deparando, que nós temos que ver que ainda hoje o deficiente tem grandes problemas na sua mobilidade de acesso a diversos edifícios, edifícios públicos que ainda hoje continuam por ter barreiras que, de facto, não deviam existir. E, portanto, nós, o dever da Junta, o dever da autarquia, é pugnar que esses obstáculos comecem a pouco a serem ultrapassados e pouco a serem limados. E isso é o nosso objetivo.
Anabela Martins, do projeto de educação especial desenvolvido no âmbito deste agrupamento, explicou que, para a reportagem da ERTS, as razões que levaram à realização desta iniciativa.
Nós preparamos esta atividade e escolhemos esta ponte para fazer a ponte para a inclusão. Portanto, pretendemos fazer uma ponte, é uma metáfora, pretendemos fazer a ponte para a inclusão e que represente todo o nosso trabalho no dia-a-dia do agrupamento, todos os docentes da educação especial, de toda a comunidade, para fazermos a ponte para a inclusão de todos na sociedade. Há imensas mensagens escritas nos balões que merecem ser lidas. A maioria dos balões passou pelas nossas mãos, tivemos a oportunidade de ver que há mensagens magníficas, vão ficar aqui, e a comunidade tomarense poderá lê-las, e acho que está lindíssima a ponte, e as mensagens são mais importantes, e claro que todo o simbolismo que envolve a atividade. Temos muitos casos, temos poucos recursos. A doutora Celeste faz o que pode para nos proporcionar tudo aquilo que nós pedimos e solicitamos. Há coisas que não é possível, recursos humanos principalmente.
Uma senhora com idade na casa dos 80 anos faleceu nesta sexta-feira após cair de um primeiro andar de um prédio localizado na Praceta Capitão Varela Santos, em Santarém. Segundo informações prestadas à ERTS pelo Comando Distrital de Operações de Socorro, a senhora ainda foi transportada com vida para o Hospital Distrital, mas infelizmente acabou por não resistir aos graves ferimentos que sofreu. Num curto espaço de tempo, referência para a trágica coincidência de duas mortes na sequência de quedas do género, precisamente na capital de distrito. Dois bombeiros da Corporação de Alpiarça prestaram declarações no âmbito da investigação que a Polícia Judiciária está a desenvolver e que tem por objetivo apurar os factos relacionados com as supostas agressões sofridas por um cidadão que, em agosto último, foi encontrado inanimado junto ao quartel alpiarcense. E nessa altura, recorde-se, José Dias, de 46 anos, foi socorrido precisamente pelos bombeiros como vítima de uma queda quando, ao que parece, terá sido então brutalmente agredido. A PJ tomou em conta da ocorrência e está a investigar o sucedido, sendo que já terá mesmo interrogado um dos suspeitos. A vítima esteve mesmo em coma durante quase um mês no Hospital de São José, em Lisboa, e agora não se recorda do que lhe aconteceu. Refira-se que o comando dos bombeiros de Alpiarça, na sequência de um processo interno, já assegurou não terem existido falhas no socorro a José Dias.
Rádio Hertz, informação.
José Farinha Nunes, presidente da Câmara Municipal da Sertã, foi o convidado do recente especial Informação da ERTS, espaço em que se fez um balanço dos quase 12 meses de 2015. O Conselho Sertaginense, um dos que compõe a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, é conhecido pela sua riqueza ao nível florestal e neste capítulo ganhou outra dimensão com uma aposta já ganha no Serqui. Sem dúvida, uma das boas notícias do ano. José Farinha Nunes, numa análise mais global, mostrou-se satisfeito pela forma como tem decorrido este segundo ano do mandato iniciado em 2013.
Nós fazemos o melhor e tentamos sempre fazer o melhor. Muitas vezes não é fácil por falta de meios, mas o ano 2015 tem decorrido de uma forma equilibrada, porque nós sabemos que temos que gerir muito bem, com pouco temos que fazer muito, e isso à custa de muitos sacrifícios, à custa do esforço desenvolvido pelos trabalhadores, colaboradores da Câmara, e por isso as coisas têm corrido de forma equilibrada. Sorriso nos lábios, há coisas que correm melhor, coisas que correm pior, mas de facto tem corrido aquilo que podemos considerar bem durante o ano 2015, até ao final não sabemos, mas também já falta pouco. Esperemos que as coisas corram, se correrem como correram até aqui, penso que vai correr tudo de uma forma muito equilibrada. Não temos projetos que já mostram que o Conselho vai progredir de facto e está a progredir. No entanto, nunca como nós gostaríamos, porque isso era bom demais para progredir da forma como nós gostaríamos, mas tem havido projetos que nos, no fundo, dão algum ânimo. As pessoas compreendem que não fazemos aquilo que gostaríamos de fazer, mas que estão satisfeitas, no fundo, com o trabalho desenvolvido pela Câmara da Sertã.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar vai realizar neste sábado um espetáculo no Cineteatro Paraíso com o objetivo de assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. José Lagarto, da direção da instituição tomarense, lembra que esta realização visa igualmente angariar fundos para o CID.
Nós, como não poderíamos ficar indiferente ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, resolvemos também este ano, a exemplo dos anos anteriores, organizar algo que lembre e que mostre à comunidade o que é, neste caso, a deficiência no geral na instituição CIRE. Nesse sentido, resolvemos organizar um espetáculo com alguns artistas no sábado, dia 5, portanto amanhã, pelas 21 horas, onde vai estar o Coro Canto Firme, vai estar o Drama e Beiço, o RT Acústico. Infelizmente a banda de Paial não vai estar presente, mas vamos ter outras surpresas que vamos trazer ao palco do Cineteatro amanhã a partir das 21 horas. No fundo tem dois objetivos, no fundo, porque pensamos um valor simbólico para essa iniciativa de 3 euros e pensamos que neste caso concreto, dado que estava programado a segunda gala do CIRE, como foi há ano passado e há 2 anos, mas dado que também organizamos há muito pouco tempo a Gala Equestre, quisemos agora realizar esta atividade com um valor mais simbólico, que logicamente acaba também por ser um ato solidário da comunidade tomarense e não só, que vai estar presente nesta iniciativa. Nós vamos ter este ano a presença do nosso amigo Mário Santos, que irá fazer a apresentação deste espetáculo, onde ele irá ler a mensagem do Secretário de Estado da ONU que enviou para o INR e que está a ser divulgada a nível nacional. Portanto, em todas as atividades que se organizam nesta semana do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, começou ontem, dia 3, e vai-se prolongar, portanto, até ao fim de semana. E vamos ter, certo, a presença de alguns dos nossos utentes em palco, com uma forma simbólica, mostrando às pessoas quem somos e o que estamos ali a fazer e quais são os nossos objetivos.
Desde o início de 2015 até ao dia 27 de novembro, a Guarda Nacional Republicana detectou 1.353 infrações relacionadas com o uso do telemóvel no exercício da condução. Estes números foram dados a conhecer durante esta semana, precisamente por ocasião do arranque da segunda fase da operação Smartphone Smart Drive. E nesse mesmo texto, enviado para a ERTS, a GNR refere que a incorreta utilização dos telemóveis ou dispositivos similares durante a condução para a realização de chamadas, envio de mensagens ou consulta de redes sociais, limita as capacidades do condutor, provocando distração visual, limitação motora e condicionamento cognitivo. A título de curiosidade, sublinhe-se que os distritos de Porto, Lisboa e Aveiro lideram este ranking das infrações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Alguma esperança precisa-se. Ao fim de quase 2 meses pós-eleições, este país tem de novo governo em plenitude de funções. Independentemente de apreciações ainda extemporâneas, convém concluir que é tempo demais para aqui chegarmos. Na verdade, também convém referir que há que reformar com urgência possível as nossas leis eleitorais, pois os tempos que correm não se compadecem com estas demoras. Quanto ao resto, o melhor é guardarmos, pois trata-se de situação inédita historicamente na nossa democracia e, por isso, o tradicional período de graça aí está. Igualmente, é bom relembrar que internacionalmente vivemos tempos, por um lado, bem conturbados, por outro lado, desafiadores. De facto é que, apesar de fortemente atacadas, as democracias têm resistido e mesmo a velha Europa revela espaços, vontades de mudança que não devemos pôr de lado. Se bem que, ora, confrontados com ameaças fortes no campo da segurança, nós, europeus, temos conseguido manter sociedades abertas e socialmente avançadas, preocupadas com os direitos fundamentais e a sustentabilidade ambiental. No entanto, o muito que progredimos em muitos destes aspectos não conseguiu ainda ultrapassar radicalismos internos e, principalmente, falhou não conseguir no vetor solidário de cooperação para o desenvolvimento no que toca a muitas regiões do planeta que continuam em situações de guerra e ou pobreza extrema. O drama das vagas de refugiados ou a barbárie terrorista tem na sua origem a falta de resposta atempada às tragédias que se vão desenrolando à nossa frente. E aqui vão-se repetindo os erros que nos próprios países europeus também teimamos em não abordar e resolver. A desertificação de largos territórios interiores, ou menos atrativos economicamente, a concentração urbana e litoralizante excessiva, o desleixo na harmonização regional, são questões em que há muito a realizar, assim se combatendo assimetrias que cedo ou tarde erudizam e explodem. Dito isto, registre-se que algo começa a mudar. A Cimeira do Clima, numa Paris assolada recentemente por atentados, ou as novas perspectivas de colaboração e solidariedade da Europa com a África, bem podem ser exemplos para o que aqui, no país, na nossa região e concelho, também temos de projetar e fazer. Fixar população, sobretudo jovem, que permita níveis de inovação e geração de riqueza que consolidem processos de desenvolvimento mais integrados e com mais futuro.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.